Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 2 de maio. Nos estúdios, Silvanei José. Ontem, no dia em que a Igreja recordou São José Operário, Francisco se dirigiu aos peregrinos presentes na audiência geral para se inspirarem na fé do protetor dos trabalhadores. Aos fiéis de língua portuguesa, acrescentou: "Peçamos ao Senhor que renove e aumente a nossa fé, para que toda a nossa atividade comece por Ele e nele acabe." No dia da festa dos trabalhadores, a Igreja celebra São José Operário, uma data oficialmente estabelecida por Pio XII em 1º de maio de 1955, para ajudar a não se perder o sentido cristão do trabalho. E Francisco, por várias ocasiões durante a audiência geral de ontem, recordou o protetor dos trabalhadores. O Papa Francisco, que ontem recebeu os peregrinos para a audiência geral na Sala Paulo VI, saudou os fiéis de língua inglesa provenientes especialmente da Finlândia, Malta, Holanda, Noruega, Uganda, Índia, Malásia, Canadá e Estados Unidos da América. E ao se dirigir à população do Quênia, demonstrou proximidade às famílias afetadas pela situação dramática vivida pelas inundações provocadas pelas fortes chuvas que assolam o país desde março. Andressa Colé.
A onda de mau tempo no Quênia, que já deixou pelo menos 169 mortes e 90 desaparecidos, aumentou o nível da água de uma barragem ao norte da capital Nairobi, provocando seu rompimento e varrendo casas ao redor dela nesta segunda-feira. Pelo menos 46 pessoas morreram. Agências humanitárias e a própria igreja, através da arquidiocese de Nyeri, estão ajudando as famílias atingidas com aquela situação vivida no Quênia que o Papa Francisco descreveu como destruição generalizada.
Desidero inoltre trasmettere al popolo del Kenya la mia vicinanza spirituale in questo momento.
Também desejo transmitir à população do Quênia a minha proximidade espiritual neste momento em que uma grave inundação tragicamente tirou a vida de muitos de nossos irmãos e irmãs, ferindo outros e causando destruição generalizada. Convido-os a rezar por todos aqueles que estão sofrendo os efeitos desse desastre natural. Mesmo em meio à adversidade, recordemos da alegria de Cristo ressuscitado. Invoco sobre vocês e suas famílias o amor misericordioso de Deus, nosso Pai. Que o Senhor os abençoe.
Amor misericordioso de Deus, nosso Padre. E Senhor, benedica.
A onda de mau tempo no Rio Grande do Sul volta a castigar os gaúchos em menos de 8 meses daquela que, em setembro de 2023, afetou mais de 120 mil pessoas. O balanço provisório na manhã desta quinta-feira é de pelo menos 10 mortes e 21 desaparecidos decorrentes dos temporais que atingem o estado desde segunda-feira. Segundo coletiva de imprensa com o governador Eduardo Leite, nesta quarta-feira, o presidente Lula deve visitar o Rio Grande do Sul ainda nesta quinta-feira. A igreja em Porto Alegre está promovendo uma campanha de solidariedade, assim como o Regional Sul 3 da CNBB, para angariar fundos em favor das famílias atingidas pelas chuvas e enchentes. O arcebispo de Porto Alegre, presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, confirmou à Rádio Vaticano, Vatican News, que as previsões da meteorologia, assim como as informações da Defesa Civil, que já apontam quase 4.500 desabrigados, não são nada favoráveis.
Mais uma vez, nestes últimos dias, o Rio Grande do Sul tem sido atingido por chuvas intensas. A situação é preocupante em várias regiões do estado. Há várias comunidades isoladas, pontes foram destruídas, estradas foram interrompidas. Enfim, uma situação realmente muito dura. Isto implica certamente em promover entre nós novamente muita solidariedade e oração. Oração no sentido de pedir ao padroeiro do Rio Grande do Sul, São Pedro, e por que também não dizer a Nossa Senhora que interceda, pedindo, sim, que cessem as chuvas. Precisamos, sim, de oração, necessitamos de solidariedade a uma multidão sofrendo. Também aqui na região metropolitana de Porto Alegre, nos próximos dias, assim o diz a Defesa Civil, sofreremos as consequências das chuvas, seja na região metropolitana, seja as águas que começam a descer das montanhas. Normalmente, as águas chegam 2-3 dias depois aqui na região metropolitana. Com isso, a Defesa Civil está preparando a população já a fim de buscar abrigo e se proteger das enchentes. Nós, como Igreja Particular de Porto Alegre, estamos promovendo, sim, uma campanha de solidariedade. Quem pode ajudar de uma forma ou de outra é sempre, sim, demonstração de preocupação com quem sofre. Também o Regional Sul 3 da CNBB está promovendo uma campanha angariando fundos em favor dos mais atingidos por estas chuvas. E as previsões da meteorologia não são nada favoráveis. Se diz que nos próximos dias ainda teremos chuvas intensas. E isso redobra, por assim dizer, a nossa preocupação. Realmente a situação é muito, muito preocupante.
O subsecretário do Sínodo dos Bispos, Dom Luiz Marim de San Martín, destaca: paróquia, um laboratório de sinodalidade. No período entre a primeira e a segunda sessão, de 29 de abril a 2 de maio, foi realizado o Encontro Internacional de Párocos em Sacrofano, nos arredores de Roma, no qual mais de 100 países estavam representados. O Sínodo sobre a Sinodalidade está realizando sua Assembleia Sinodal em duas sessões, a realizada em outubro de 2023 e a planejada para o mesmo mês de 2024. Durante a primeira sessão, foi observada a necessidade de ouvir mais a voz dos párocos, que são os pastores em contato direto com o povo, diz o subsecretário do Sínodo dos Bispos, Dom Luiz Marim, que insiste que o processo sinodal começa de baixo para cima e que a paróquia é, sem dúvida, um laboratório de sinodalidade. No período entre a primeira e a segunda sessão, nos arredores de Roma, realizou-se o Encontro Internacional de Párocos, nos quais mais de 100 países estavam representados. O encontro foi realizado em colaboração com os dicastérios do clero, das igrejas orientais e da evangelização, o que Dom Marim considera um belo testemunho de colaboração interdicasterial. Em sua intervenção no encontro, ele definiu o atual momento eclesial como um tempo de renovação e esperança que envolve a todos e precisa de todos. Lembrando as palavras do relatório síntese da primeira sessão da Assembleia Sinodal, que assinala que a sinodalidade implica reunir-se em assembleia nos vários níveis da vida eclesial, escutar-se mutuamente, o diálogo, o discernimento comunitário, a criação de consensos como expressão da presença de Cristo vivo no Espírito e assunção de uma corresponsabilidade diferenciada, considerando isso como algo estrutural e configurador, não esporádico ou acidental. A sinodalidade está orientada para a coerência na Igreja, ou seja, a autenticidade na vivência e no testemunho da fé, segundo Dom Luiz, insistindo no fato de que deve necessariamente começar de baixo. A paróquia assume, então, uma enorme importância e deve ser entendida como uma comunidade de comunidades. Sem ser a única comunidade na qual os fiéis se expressam e desenvolvem sua vocação, ela reúne todas elas. Nela, o pároco deve fugir do empobrecedor democratismo e do prejudicial clericalismo vertical, ressaltou. Na paróquia, a exigência pastoral é aproximar o evangelho do povo através da proclamação da fé e da celebração dos sacramentos. A partir daí, ele insiste em relação à paróquia, em não promover uma visão teórica e distante, estática e fossilizada, mas uma visão dinâmica e criativa, inserida neste tempo e nessa história, pedindo, como faz o Papa Francisco, uma conversão missionária, uma revisão das estruturas. Jardins Vaticanos em oração com Maria pela paz mundial. Para o mês de maio, dedicado a Nossa Senhora, todas as quartas e sábados, os Museus Vaticanos propõem um passeio dedicado à descoberta da espiritualidade mariana e à beleza dos jardins do Papa. A única maneira de parar a guerra é o perdão. A mensagem da Virgem Maria, que ao longo da história não deixou de indicar à humanidade caminhos para a salvação, é eclatante e clara. Em Fátima, por exemplo, aparecendo aos três pastorzinhos, entregou um verdadeiro plano de paz, convidando o mundo a rezar, a voltar-se ao Evangelho e consagrar-se ao seu Imaculado Coração. Um itinerário mais atual do que nunca, se considerarmos os vários cenários do mundo, recordados também no último domingo por Francisco durante a oração Regina Caeli, durante a sua visita pastoral à Veneza, em que o barulho das armas não cessa. Os pontífices nunca deixaram de recordar a importância e o poder da oração pela paz. Nesse contexto, insere-se justamente a iniciativa Maio com Maria, que, promovida pelos Museus Vaticanos, todas as quartas-feiras e sábados, oferece aos visitantes a oportunidade de mergulhar na beleza dos Jardins Vaticanos, passando pelas diversas imagens marianas ali existentes. No mês mariano, explica ao Vatican News, irmã Emanuela Edwards, responsável pelo Departamento de Atividades Educativas dos Museus Vaticanos, às quartas-feiras, os peregrinos são convidados a juntar-se a nós, depois da audiência papal, para esta excepcional abertura dos jardins em honra à Nossa Senhora. Além disso, na manhã do sábado, dia tradicionalmente dedicado a Maria, os visitantes podem desfrutar desta verdadeira peregrinação. Maio com Maria, acrescenta a religiosa, é uma visita que inclui 10 paradas nos locais onde estão as estátuas e imagens mais importantes de Nossa Senhora. Recorda uma dezena do Rosário e, portanto, nesse período em que existem tantas tensões no mundo, em cada imagem mariana, rezaremos pela paz. Vale lembrar que nos jardins existem 27 imagens diferentes de Nossa Senhora, tanto que podemos dizer com razão que esses são os seus jardins. Maria é a rainha da paz. É justo rezar desta forma pela paz no mundo. As imagens marianas propostas no tour Maio com Maria estão ligadas à devoção dos povos que recorrem à Virgem em tempos de guerra para invocar a paz. Em relação a Nossa Senhora de Fátima e ao conflito na Ucrânia, irmã Emanuela recorda: o Papa seguiu o apelo de Fátima, consagrando a causa da paz à Rainha da Paz. Durante a nossa visita, recitamos esta mesma oração diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, em comunhão com as intenções do Santo Padre. Recordamos mais uma vez a onda de mau tempo que está assolando o Rio Grande do Sul, que volta a castigar os gaúchos, em menos de 8 meses daquela que, em setembro de 2023, afetou mais de 120 mil pessoas. São mais de 10 os mortos, 21 os desaparecidos. E a solidariedade, neste momento, não só dos gaúchos para com os gaúchos, mas de todos os brasileiros para com os gaúchos. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José.